Acompanhe agora pela Rádio AL, Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, estamos de volta pela Assembleia Legislativa, na Rádio da Assembleia Legislativa, programa Entrevista. E vamos fazer hoje aqui um trabalho, uma entrevista com um dos mais competentes deputados na história do Parlamento Catarinense, que tem uma longa história, uma longa história empresarial, uma história no serviço público prestado como prefeito da querida e progressista cidade de Caçador e que veio para a Assembleia Legislativa num comportamento exemplar. Eu digo isso porque há muito tempo assisto, principalmente trabalho de plenário, deputado Reno Luiz Caramori. Prazer muito grande. Infelizmente, estou dizendo que para o parlamento, o deputado fez uma opção e está encerrando esta brilhante carreira. E daí, deputado, está no fim da reta, no fim da estrada no parlamento catarinense, é isso?
É. Um bom dia aos nossos queridos ouvintes da nossa renomada Rádio Alesc. Realmente, nós temos na vida algumas coisas que a minha avó sempre dizia, tem que saber entrar e tem que saber sair. Nós entramos na vida pública, eu me conheci, desde que eu me conheci por gente, eu gostava de política. Meu pai foi vereador no Rio Grande do Sul e nós fomos a Caçador. Lá em Caçador, em 65, eu já participei da primeira eleição, quando elegemos lá o governador Ivo Silveira. A UDN sempre ganhava em Caçador. Então, lá era o Conde Reis e o Ivo Silveira, os candidatos, em 65, ao governo de Estado.
Sim.
E eu fui procurado por uns amigos nossos lá, na época, do velho PSD, porque no Rio Grande nós éramos PSD. Eu cheguei em Caçador com o carimbo de PSD.
Sim.
Aí, trabalhamos na campanha do Ivo Silveira, que era o Mazzaropi, né? O apelido dele chamava-se Mazzaropi, né? E contra o Conde Reis, né? Aí, esse pessoal, olha, o Reno, tu é um jovem ainda, tu tem que participar conosco, porque o PSD aqui tem uma veiarada, diz o seu doutor Jandir Esperança. Isso não, eu vou juntar aí o nosso pessoal, vou convidar uns amigos da juventude. Eu sempre fui muito metido não, participante, negócio de estudante, né?
Sim.
Estudantil, no esporte. Então, aí ganhamos a eleição, Ivo Silveira. Aí foi indo, e fomos ficando lá. Aí passaram-se alguns anos, né? Sempre militando na área política, sempre trabalhando para os candidatos, né? De Caçador, que nós optávamos na época também. Depois veio a Arena, né? Veio a Arena e nós continuamos, né? Arena e MDB. E lá pelo ano 76, um grupo de empresários me procuraram para ser o candidato a prefeito. Nessa época, por causa dele, estava lá o Ivan Bonato, que era o presidente, não, ele era secretário da Fazenda. Teve numa inauguração de uma empresa lá em Caçador, e nesse dia os empresários me pegaram ali nesse grupo de empresários, né, nessa solenidade em homenagem à reinauguração da empresa, onde o Procap, na época, participava. Aí, nessa nossa participação, surgiu, né, nessa participação lá nessa solenidade, surgiu a minha candidatura a prefeito. Eu tinha, na época, 30 anos, e tomou pé e tomou força, e nós concorremos, né? Na época, concorremos Arena 1 e Arena 2, e MDB 1 e MDB 2. E nós, felizmente, tivemos a votação, que a nossa votação superou os demais três candidatos, né? Fomos prefeito lá por 6 anos, fizemos um trabalho muito grande, inclusive fiz jogos abertos pela primeira vez na vida de Caçador, jogos regionais, depois jogos abertos. Até hoje, o pessoal do esporte não esquece, né? Pelo brilhantismo brilhantismo da organização das competições. E um detalhe muito importante: não houve um probleminha policial ou só houve na época uma pessoa que foi mandada embora por droga, porque na época não existia isso, né? Infelizmente, tivemos um participante que usou droga e foi surpreendido e foi mandado embora dos jogos.
Bom, deputado Reno Caramori, eu me lembro que eu sempre acompanhei esporte, principalmente no trabalho que realizei durante muitos anos pela Rádio Guarujá. E foi nessa época, 82, o senhor ainda estava na Prefeitura de Caçador, que a Caçadorense teve a melhor performance até hoje. Cabinho, Gambeta, Zeca, Bizu, o De Biase. Enfim, tinha um time ali que realmente com a família Kinderman, que dava muito apoio, até foi o nome por um tempo
Kinderman. Era o que tocaram, né? O Kinderman, o Salésio, né?
Então era no seu tempo.
No meu tempo. Não, nós participamos muito do esporte, auxiliamos muito o esporte em Caçador. Tanto é que eu militei muito no esporte, eu fui corredor de automóvel, eu era fundista nos 100 metros. E uma curiosidade, né? Com toda essa barriga, não dá mais, né?
Sim, sim.
Mas nos 100 metros eu não achei adversário em Caçador, né? Na corrida dos 100 metros, né? Eu fui campeão sempre. Né? Teve uma época que não queriam mais que eu participasse, porque não tinha. Eu ganhava todas as corridas dos 100 metros.
E foi corredor de automóvel também?
Fui corredor de automóvel. Na década de 70 fui corredor de automóvel.
Nós vamos criar um automobilismo aqui no Sul, em qualquer região, colocar dois para concorrer. O deputado Reno de um lado e o de automóvel e o deputado Manuel Mota de caminhão.
Realmente.
Mas aí o senhor chegou na Assembleia em 80 e...
Eu cheguei em 90.
90, 90.
90 foi a eleição, 91 nós assumimos.
Que aliás foi o Papa Votos. Na época,
votado. Eu fui o mais votado de Santa Catarina, com uma diferença com o segundo colocado, que foi Vitor Freita, com mais de 10 mil votos. Né? Então foi uma diferença expressiva.
Não é expressiva, até porque o falecido Vitor Freita, que vinha de Joinville, que vinha numa ascensão, tinha sido prefeito em Joinville, foi uma brilhante vitória. Né?
Foi muito bom. Aí eu sempre tive sucesso. Depois fui o segundo mais votado, depois do quarto mais votado, e na última... Eu fui, né, infelizmente, né, assumi na 40ª, né, posição, o deputado número 40, porque na legislatura da eleição o Lício faleceu.
Sim.
O suplente dele era o Flávio Raganin. O Flávio assumiu 3 meses, né, depois da morte do Lício. E depois, quando começou no início da outra legislatura, eu entrei. No 40º lugar, mas entrei, né? Estamos aí até hoje.
Mas a sua passagem pela Assembleia Legislativa foi uma passagem que o senhor teve um misto de situação e de oposição. Sim. Como situação, eu observei que o senhor não era um deputado assim muito empolgado, mas também na oposição também não era. Era um crítico, mas com muita responsabilidade. O senhor parece que sempre se conteve, sempre se preparou para ser governo e para bater no governo, mas de forma responsável, se fosse preciso.
Eu sempre tive um comportamento, mesmo quando prefeito, quando tinha algum projeto duvidoso ou que a oposição podia se manifestar, eu convidava todos os vereadores de oposição de situação para uma reunião anterior. E nós fazíamos as reuniões, eu entregava cópia dos projetos e pedia a opinião deles para que na hora da votação houvesse mais, já tivesse esclarecido os projetos que andavam. Então eu sempre tive um respeito muito grande com as oposições. Na época que eu era prefeito, a oposição era muito ferrenha, porque além do MDB na oposição, eu tinha a minoria na Câmara, porque os três vereadores que eram da Arena 2, da Arena 1, tinham votado no Jussi Varela, que perdeu para mim, inclusive, uma filha dele. Então eu tinha minoria na Câmara. Durante 4 anos eu tive a minoria. Mas eu sempre conduzi com muita seriedade, com muita responsabilidade, e nunca tive problema nenhum. Da mesma forma, quando vim para cá, eu procurei sempre ser o equilíbrio, né? O Wilson Clanibin, saudoso, meu grande amigo, que era o governador, ele, quando tinha algum projeto que eu não concordava, eu ia falar com ele, eu falava com ele. Alguns projetos, inclusive, foram retirados. Um deles foi do aumento do ICMS de 1%, que ele queria aumentar de 17% para 18%, eu fui o mentor que foi lá. Não, eu não concordo contigo, senhor, me desculpa, governador, mas eu não concordo e vou fazer um movimento contra. E ele entendeu realmente, daí fomos mais companheiros, fomos lá e conversamos com ele, e ele acabou retirando o projeto, né? E, então, eu sempre procurei, né, mediar. Agora, quando o Paulo Afonso foi governador, eu tive uma atuação um pouquinho mais ferrenha por causa do impeachment, né?
Sim.
Ele, aquele processo das letras, processo da Invesc, eu fui relator da CPI da Invesc, hoje uma conta impagável, eu não vou fazer números aqui, mas é impagável a conta, tanto da Invesc quanto das letras dos precatórios dos 120 milhões, que hoje é impagável essa conta, né? Eu não sei onde é que vai parar isso, eu não sei como é que os governos vão suceder, porque os governos vêm rolando isso, né, na justiça, ganha na justiça. Mas hoje deve estar mais de 10 bilhões essa conta, né? É muito grande. Então eu acho que eu tinha razão quando eu discordava com aquelas operações, né, e não concordei, tanto é que nós tivemos aí 4 deputados que acabaram, né, mudando de lado e isentaram o Paulo Afonso do impeachment, né? Salvaram do impeachment, né? E depois tivemos o Espiridião a mim, como governador também. Eu mantive sempre a minha linha de conduta. Votei contra alguns projetos, ou argumentava contra, né? Mesmo quando eu não... Porque eu vim aqui não foi para fazer política, eu vim aqui para trabalhar para o Santa Catarina. Porque eu, como empresário, eu deixei minha empresa e optei por vir para cá. Eu tinha tamanha responsabilidade porque lá na minha empresa eu fiz falta. E eu tinha que justificar até para a minha empresa e para os acionistas da Reunice que eu tinha que fazer um bom trabalho aqui. Nunca advoguei em causa própria. Sim, defendi o setor do transporte, como defendo até hoje. Eu continuo nessa legislatura presidente da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano. Eu fui presidente da Comissão de Finanças, Comissão de Justiça. Passei por todas as comissões, menos a de Educação e Saúde. Então, eu tive uma atuação aqui na casa muito grande. Fiz parte da mesa em uma legislatura, né, e sempre conduzi o meu trabalho objetivando o ser humano, objetivando o cidadão, né, sem paixões políticas partidárias. Eu sempre procurei fazer a política da boa vizinhança, me dou com todos os deputados, não tem um inimigo que quer que seja aqui dentro. Já discutimos sim, né, a política, discutimos projetos, discutimos, né, ideologias, mas sempre eu chego num ponto que eu tenho que respeitar o meu adversário como ele nos respeita.
Bom, nós vamos para a segunda parte, concluímos o primeiro bloco, e depois, na segunda parte, vamos conversar com o deputado Reino Caramoro, que ele vai deixar o parlamento, mas ele deixa umas marcas interessantíssimas que a gente vai revelar depois.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Acompanhe na Rádio Alesc. Esporte na Rede. Tudo sobre o esporte, os clubes e campeonatos, as modalidades esportivas, o esporte e o dia a dia das pessoas. Esporte na Rede. Toda segunda e sexta, às 11 da manhã. Esporte, alavanca do progresso social.
Reciclar, reduzir, reutilizar. Essas são as palavras de ordem do programa Consciência Limpa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Cada um faz uma pequena parte para ajudar a promover a preservação do nosso planeta. Separando ou reaproveitando o lixo produzido no Palácio Barriga Verde, a Assembleia gera renda para entidades assistenciais e aponta o caminho para uma sociedade sustentável e para um planeta melhor. Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A vontade dos catarinenses é lei. Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, continuamos ouvindo no programa Entrevista de hoje pela Rádio da Assembleia Legislativa o deputado Reino Caramoro. Sou testemunha de que em alguns eventos, eu muito pouco, mas tenho informações de que muitas vezes deputado Reino Caramoro vai em festa de igreja, em festa folclórica, qualquer festa de qualquer prefeitura, qualquer partido, e é sempre bem-vindo. É mais ou menos isso, né, deputado?
Graças a Deus. Eu fiz um propósito quando eleito, E que o pessoal diz assim, tu vai visitar as tuas bases? Não, eu vou. Tanto é que uma das razões que eu desisti nesse ano foi a minha falta, né, da falta da minha presença em casa com a minha família nos fins de semana. Eu tenho uma particularidade, eu assumi esse compromisso, eu nunca baixei de 8 mil quilômetros por mês a quilometragem do meu carro, isso só na quinta, sexta e sábado e domingo, voltando no domingo de madrugada, para não ser segundo, porque para me fazer presente na região. É rodeio, que é onde tu vai.
Sim.
Tu tem sempre o bolso com a caneta e o papel para fazer as anotações. Normalmente, nos rodeios, só para dar um exemplo, nos rodeios tu encontra quem? Tu encontra lá sindicato rural, sindicato de trabalhadores rurais, associações de criadores, que sempre tem problema. Então, não passa uma reunião, uma visita dessa, que a gente não faz uma reunião com alguma entidade, trazendo problemas para depois resolver. E, por outro lado, eu gosto do tradicionalismo, fui um defensor do tradicionalismo, acabei recebendo hoje um troféu, né, uma homenagem que me foi prestada pelo CTG de Anitta Garibaldi, aliás, de Bocaina, né?
CTG
Bocainense. O Martins veio me trazer, me entregou hoje um troféu. Eu não pude estar presente e vieram me trazer o troféu aqui. Por quê? Porque eu sempre fui incentivador do tradicionalismo. Festa de igreja tem que ir porque tu tem que representar também a tua religiosidade, mostrar o quanto é importante a participação de um político lá na missa, lá na festa, lá no churrasco, prestigiando a comunidade. Lá no interior do Cerro do Galo, por exemplo, em Matos Costa, seguidamente vou lá comprando a rifa, ganhando a rifa, comendo o leitão lá, né, depois.
E, deputado, quantas garrafinhas de cachaçinha de alambique o senhor deu?
Ah, isso aí, isso é uma particularidade até muito curiosa, porque eu...
Porque muita gente ficou esperando, cadê o deputado? Será que eu trouxe hoje um alambique?
É uma particularidade muito curiosa. Quando eu fui prefeito de Caçador... eu nunca fui tomador de uísque, essas coisas de rico eu evito, porque depois daí acostuma e vai ter que comprar, né? Então a cachaçinha é mais barata.
Mais,
né,
barato.
Mas sempre gostei de um bom produto, não sou cachaceiro, né? Cachaceiro é aquele que fabrica cachaça, né?
Sim.
Bebum é aquele que consome. Também não sou bebum, né? Tomo, né, quando tem oportunidade.
Abriu o apetite.
Abriu o apetite. Mas não tomo todo dia também, porque a gente não tem condições, né, de dar todo dia, porque é do trabalho. Agora, quando eu vou numa festa... Então, o que aconteceu com isso? Eu, quando era prefeito, eu pegava a cachaça em Luiz Alves, que era do Vilibaldo, que era o prefeito de Luiz Alves. Seu Vilibaldo fabricava uma cachaça muito boa. Eu fui conhecer a fábrica de cachaça dele, que era caseira, um alambique pequeno, e ele tinha cachaça envelhecida. Depois do Vilibaldo faleceu, eu mudei, saí da prefeitura, foi mais fácil para mim pegar no Pedro Alemão, aqui em... Olha, o comercial, né?
Ah,
o Pedro Alemão em Porto Belo, ali em Alto Perequê, para Santa Luzia. Então, é uma cachaça também muito boa, porque não adianta oferecer para um amigo um produto que não seja bom. Então, tu vai oferecer para um amigo, tem que oferecer um produto bom. Esse produto dele, ele compra o melado em Pirassununga, estoca o melado e vai destilando o melado, como se fosse feita a garapa da cana, e depois envelhece essa pinga dele, no mínimo 2 anos, em Barra de Carvalho. Então, isso aí pegou, ficou uma fama. Ah, o deputado Reno, quando era prefeito, ele tinha uma cachaça em casa. Inclusive, lá em casa, eu tinha um barril, tu ia lá se servir, no cálice, não podia levar, né? Ia lá, tinha a chave escondidinha lá na minha adega, tomava cachaça, que era nos fundos da casa. Então isso aí pegou, foi uma coisa assim que... Uma marca que surgiu de uma brincadeira. Então onde eu ia num rodeio, por exemplo, levava uma pinguinha. Sempre para que bebessem moderadamente, né?
Sim.
Quando era reunião política, eu não levava cachaça, né? Não,
sim,
podia. Reunião política tem que ter o respeito, né? E o perigo. Mas senão o seu Zeca, meu motorista, andava com a garrafinha lá, um traguinho, e assim... Fiz muito disso, né? Em rodeio, em festa de igreja, né? Em reuniões de amigos, né? Em solenidades, comemorações, leilões, né? Nós temos aqui, eu posso usar o nome dele, o Dr. Nelson Serpa, que é um cabanheiro, é criador de gado também e faz leilões na fazenda dele. Ele também tinha uma pinga boa, ele dizia, a minha é melhor do que a pinga do Reno, né? Isso ele dizia para os compradores de boi lá dele, de vaca. Mas é isso só para uma particularidade, uma brincadeira.
Sim.
Mas realmente faz parte da vida da gente, essa parte folclórica, essa parte social, ontem, porque não é só... Aí tu chega num local, começa... Rani, aquele projeto e aquele outro projeto, então tu vai explicando. Daqui a pouquinho, tu entra numa outra fase, que é a curiosidade, né?
Perfeito. Agora uma curiosidade, que andou um papo aí, é claro que é uma metáfora que eu estou colocando, mas que o senhor deixaria o parlamento porque Hollywood tinha programado alguns filmes de Charles Bronson. Ele morreu...
É, mas daí aí ele passou, pra mim imitá-lo já passou da minha idade também, né? Aliás, foi um grande artista, né? Um artista que, até uma curiosidade, ele era um artista meio louco. Ele não admitia a dublê, né? Ele fazia todas eu li isso numa revista.
Ele se arriscava.
Ele se arriscava. Tava todo quebrado, ele tinha costela quebrada, braço quebrado, dedo quebrado, queixo quebrado. Ele não admitia que alguém fizesse o papel dele. Inclusive, eu li que num farveste, quando ele era novo ainda, ele foi fazer um farveste e levou um coice do animal.
Sim.
Ele era meio caborteiro, não era bem da lida, né? E foi fazer um filme, e no filme ele levou um coice no animal que quebrou quatro costelas. Isso eu li, isso há 10, 15 anos atrás, sei lá quantos anos, eu li numa revista. Quando ele morreu, eu li numa revista. Isso faz, acho que uns 12, 13 anos, né? Então ele era muito provocador, mas foi sempre um grande artista, um artista que deixou saudade, né?
Deputado Reno Caramore.
Justiceiro, né? Muito justiceiro. Né?
Deputado Reno Caramore, deixando o parlamento, o senhor já definiu, volta para Caçador, vai permanecer no litoral, vai para o governo, como é que vai ficar? Eu digo vai para o governo porque o senhor está num partido que independe, o senhor pode se desfiliar, o senhor pode acertar. Não quer dizer que o governo tenha que chamar um conselheiro, um colaborador apenas do seu partido. Não vejo qualquer entrave.
Não, eu não tenho ainda uma direção para o próximo ano. Não, a primeira opção é voltar para a minha empresa, né?
Sim.
Essa é a minha primeira opção.
Reunidas.
É, reunidas, que agora poderão ocorrer outros destinos, né, do meu trabalho, da minha vida. Né? Eu sou novo ainda, tenho 68 anos, tenho potencial. Né? Lamentavelmente, essa casa não aposentou ninguém. O projeto continua tramitando, melhor, nem começou a tramitar. Todas as assembleias legislativas têm aposentadoria. E você, ouvinte da rádio Alesc, escute bem. Deputado em Santa Catarina não tem aposentadoria, porque até o Tribunal de Justiça duvida que nós não tenhamos aposentadoria. Porque a nossa aposentadoria aqui do deputado e dos funcionários da casa, que essa aposentadoria que o projeto está pronto, não é para os deputados, é para todos os funcionários da casa que contribuem, possível de contribuição.
Sim,
todos,
sim.
Indistintamente.
Mas
né?
Não entra o parlamentar.
E...
Não entra o deputado.
Entra o deputado.
Nesse
projeto entra o deputado e os funcionários da casa. Todos. É um projeto amplo, estudado religiosamente.
Mas ele vai retroagir depois? Direito adquirido, não?
Não. O problema é o seguinte. Esse projeto pode retroagir desde que tu recolha o atrasado. Tu pode recolher o atrasado. É de lei.
Sim.
É o mesmo do Tribunal de Justiça, é o mesmo do Tribunal de Contas, é o mesmo da Casam, da Celesc, do Banco do Brasil, é o mesmo projeto.
Mas aí não houve um preparativo, então?
O projeto está pronto. Para
esse recolhimento, né?
Não, houve, sim. O deputado Jorginho Mello prometeu, não fez. O Merizio assumiu, conseguiu deixar pronto o projeto. Está pronto. Aí Juarez assumiu, não colocou em votação. É porque tem que ir para plenário, tem que votar. E eu insisti, estou dizendo isso, porque eu insisti várias vezes. Porque eu entrei aqui, estou aqui há 24 anos, e vou sair bem mais pobre do que quando entrei. Essa é a verdade.
Sim.
Porque eu me dediquei exclusivamente ao parlamento catarinense. Eu não fiz mais nada para mim. Eu só me descapitalizei. Para quê? Para aguentar a saúde que vem do interior. Eu mantenho aqui um automóvel puxando gente que vem desorientados, né? Para fazer o encaminhamento. Né? Eu procuro atender meu pessoal do interior que vem aqui. O cara vem doente, desembarca na rodoviária, fica mais doente ainda, porque não sabe onde é que ele vai. Não tem dinheiro para pegar táxi, não tem dinheiro para se locomover. Eu tenho um automóvel dos funcionários que vão na rodoviária, quando me telefone, vai indo aí, o senhor João dos Anzóis. É um velhinho com câncer. Tu pode acompanhá-lo? Pode, já vem, como é o nome dele. Vai lá na rodoviária, pega o elemento, leva para onde tem que levar e volta. Então, é um trabalho social que eu fiz muito grande. Então, eu estou dizendo, eu acho que a aposentadoria do parlamentar é justo. Todos os estados têm isso. A Unale implementou, né? esse projeto de aposentadoria já há bastante tempo e que circulou. E a grande maioria dos estados do Brasil, ou todos, menos Santa Catarina, eles têm aposentadoria do parlamento. Por isso não é do deputado só, é de todo o parlamento. É dos deputados e dos funcionários da casa. Então a gente sai daqui, eu saio daqui com o dever cumprido, não totalmente realizado, porque muita coisa ainda que nós propomos tramitou, está tramitando, e eu teria muita coisa ainda para sugerir, para ajudar, para fazer, melhorando. Mas eu vou dar um lugar para alguém que vai continuar o trabalho. Né? O parlamento são 40 senhores deputados e não para. Né? Nunca baixa disso. Então, quem sai um, entra outro. Né? Mas eu entendi que para atender... A minha mãe, com 95 anos, que pediu para mim não concorrer mais. A minha mulher, né, pediu para mim não concorrer, pelo menos para acompanhar agora o crescimento dos netos, das netas, né? Porque
sim,
e os filhos eu praticamente acompanhei, e quando vi, estavam tudo grande casando.
E né? Para viver, dizem que é para viver o melhor momento da vida, né?
É, tem que dar uma folguinha também, né? Eu sim, acho que eu dei da minha vida, eu dei 30 anos... Né, para a vida pública, 6 de prefeito e 24 de deputado, eu acho que eu fiz minha parte também. Né, que eu acho que todo cidadão tem o dever e a obrigação de emprestar o seu nome, o seu trabalho, a sua dedicação para o parlamento, para o executivo, para o legislativo, quer no município, no estado, na União. Né? Então, eu acho que eu fiz minha parte. Né?
Sim.
E aquilo que eu repito aqui, nunca tive um problema por uma vírgula de erro, graças a Deus. Saio daqui da cabeça erguida, olhando no olho de cada um. Nunca peguei uma propina, nunca fiz propostas indecorosas, nunca dei lá e pega lá e dá cá, aquela história que existe. Nunca, graças a Deus eu não tive. Eu tive aqui, eu vim aqui para servir e não para ser servido. Então, por isso que eu digo, eu saio daqui mais pobre, mas saio aqui com meu dever cumprido. Não tenho queixa em absoluto de nenhum funcionário da casa, de nenhum deputado. Né? Todos eles eu tive o respeito, como eu respeitei. Saio daqui num alto astral, graças a Deus, né? Pelo menos com a consciência do dever cumprido. Né? Onde, claro que eu não fiz tudo, tem muito por fazer ainda, mas eu procurei fazer aquilo que é prerrogativa do parlamentar e dentro das nossas limitações, porque nós não somos nem onipotente e nem falível, né?
Sim.
Nós sabemos das nossas qualidades, mas sabemos também das nossas limitações, né?
Perfeito. Deputado Rino Caramori, desejamos boa sorte, uma vida feliz junto com seus familiares. Muito obrigado pela entrevista. E um dia desse a gente se encontra e daí num barzinho desse o senhor nem paga, porque você vai pegar lá no seu alambique o abre apetite.
É, eu realmente... tem umas coisas também que são pitorescas, né? Lá em Caçador, quando o pessoal me vê, olha, o deputado Reno está chegando aqui no Clube 7. O Nido já sabe que tem uma cachaçinha da minha lá para me servir, mas eu pago.
Paga.
Não, eu pago o valor, mas ele vai me servir da minha. Como ele serve para os amigos, né?
Perfeito.
Mas ele cobra. Ele ganha de graça, mas cobra e eu pago religiosamente, né? E assim eu tenho o Agostinho, porque eu não tenho tempo de ir em bar, mas quando eu vou, vejo uns amigos, para mim poder falar com os amigos, eu corro no barzinho, né? Meia hora aqui, meia hora lá, para poder fazer o contato com esse pessoal, né? Mas a minha pinga tá lá, me espera, isso não tem nem dúvida. Lá eu tomo meu traguinho, mas pago, né? Porque, não, o deputado traz a cachaça para não pagar, negativo. Eu colaboro com o dono do bar. Ele me vende a cachaça que eu dei para ele.
Tá certo. Coragem e uma vida maravilhosa que a gente deseja. Muito obrigado, deputado.
Muito obrigado. E mais uma vez eu agradeço aqui os préstimos da Rádio Alesc, que tem nos prestigiado muito e tem levado as informações desse parlamento para todo o catarinense. Isso é importante. Isso é o valor da rádio. A televisão leva, tudo bem, mas é um outro caminho. Agora o rádio todo mundo escuta. Esse que é importante. O rádio, né, ele é o informante, é aquele que informa de tudo e a todos. Eu acho que é importante que esse trabalho seja cada vez mais dinamizado, mais divulgado, mais que tenha cobertura da mesa diretora cada vez mais, para que se amplie e se melhore cada vez mais o nosso sistema de comunicação, quer da rádio, quer da televisão, do nosso parlamento catarinense.
Ok, portanto, muito obrigado. Ouvimos aí o deputado Reno Caramori. Programa entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, com trabalhos técnicos de João Pacheco Neto, produção de Henrique Santos.
Você ouviu pela Rádio AL. Entrevista.